Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Rodrigo Rivera, que é o vice-presidente de estratégia da Nuvem Shop. A Nuvem Shop é uma empresa que facilita, eu vou tentar definir aqui, depois o Rodrigo me corrige, por favor, se eu cometer alguma impropriedade. Ela facilita a criação de lojas virtuais, né, para pequenos, médios, sei lá, talvez até um pouco maiores lojistas, né, que estão tentando migrar do físico para o virtual, estão tentando atender os seus clientes através de mídias sociais, vender de maneira digital, né, que pode ser um desafio para muita gente. E nesse sentido, eles já têm uma opção de soluções já aí bem padronizadas, embarcadas, e já conseguem dar um certo atalho aí para a maioria de vocês, que são os microempresários, os meios autônomos, que estão ligados aqui no podcast do Educando Seu Bolso. Então, com essa definição, eu deixo aí para o Rodrigo me corrigir e já agradeço de antemão a participação dele aqui no podcast. Muito obrigado, Rodrigo.
Eu agradeço, Frederico. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi uma super boa definição. Eu não vou corrigir, eu quero acrescentar. E de fato, acrescentar uma palavra que está muito perto do nosso negócio, nosso coração, que é empreendedor. A gente faz tudo o que você falou para os empreendedores brasileiros e empreendedores também de outros mercados na região. E por que eu quero enfatizar isso de empreendedor? Porque grande parte do que a gente procura fazer é facilitar, como você mencionou, que esse empreendedor que tem uma ideia que não existe, ou que tem uma ideia que existe no mundo offline, consiga levar isso para o que hoje é o principal pilar de transformação que está tendo os negócios no mundo, que é tecnologia e e-commerce. E claramente é uma transformação brutal em todo o mundo do varejo. Como a gente faz isso? A gente oferece desde telas simples até configurações mais sofisticadas para que, basicamente, essa oferta online se adapte a aquela ideia ou aquele negócio que o empreendedor tem. Isso implica ter uma loja que seja o frente, o balcão para os consumidores. Mas depois tem muita coisa atrás. Tem o catálogo, onde eu posso ter meus produtos com foto, com descrição, com recomendações de como comprar junto ou separado, com preços. Tem toda a parte de conseguir faturar, tem gerenciamento de inventário, tem marketing, tem como fazer a logística atrelado ao envio do produto, tem como cobrar. Então, finalmente, o que a Nuvem procura fazer é trazer tudo o que o empreendedor precisa para que o seu negócio online seja bem sucedido. E a gente faz isso de maneira direta, com os seus próprios produtos, ou às vezes também integrando terceiros. Nós falamos muito de que somos uma plataforma aberta. E o que significa isso? Que nós estamos abertos para todos aqueles que queiram se somar nessa missão que a gente tem de trazer tudo o que o lojista precisa. E às vezes, isso podem ser coisas que a gente oferece e tem uma alternativa, coisas que a gente não sabe oferecer. E pode ser tão simples como um fotógrafo, ou pode ser tão complicado como o que a gente chama de ERP. O ERP é todo o software de gerenciamento contábil, administrativo de uma empresa. Então, o que nós fazemos, convidamos os melhores desenvolvedores que tem lá fora no mercado para que desenvolvam ou adaptem seu produto para que seja utilizado de maneira totalmente natural com a loja do lojista Nuvem.
Legal. Você já começou a falar aí de uma série de coisas que eu ia te perguntar, então eu vou explorar a primeira, que é a história do cardápio, né? Eu estava visitando o site de vocês em preparação para a nossa conversa hoje, eu vi que cardápio, na verdade, é o menu de temas, catálogo, perdão, pode ser um catálogo para o volume de produtos grande ou pequeno, com diferentes tipos de navegação, com o carrinho express, né, ou rápido, e tem como você dar um pouco de exemplo para a gente de o que funciona melhor para que tipo de negócio, ou dessas variações para quem ainda não está, né, não tá ligado na existência desse problema, em que escolhas vai ter que fazer e tá, né, nesse processo de entrar no mundo digital?
Ótimo, olha, a maioria que eu sempre gosto de fazer é estar nos sapatos do empreendedor. De fato, nós somos empreendedores, eu sempre falo, somos empreendedores que temos muita sorte, porque trabalhamos com outros empreendedores. Então, não tem coisa mais legal. E realmente, eu convido todos vocês que estão vindo, que falem como empreendedores da Nuvem, e quase com certeza conhecem vários, são muito espertos. Realmente são a nossa grande fonte de inspiração. E quando eu sou um empreendedor e tenho um produto, vamos supor que eu gosto muito de moda. Minha namorada, meu marido, minha tia, juntos fazemos o design e temos toda a parte de confecção do produto. Então, o que está faltando? Está faltando como eu consigo levar isso para o meu consumidor. Então, que tipo de coisas pensaria? Como posso mostrar? Onde eu posso posso mostrar meu produto. Aí tem o catálogo que é exposto através da loja virtual. E quais são os canais pelos quais eu vou conseguir vender? Será que eu posso vender pelo Instagram, Facebook, WhatsApp? Será que eu consigo integrar os marketplaces como, sei lá, Magalu, Mercado Livre, Amazon? E como vou gerenciar o processo para oferecer escolha para meus consumidores? Então, o produto, como vai ser mostrado? Uma vez que o consumidor escolheu, vou ter um carrinho para que consiga revisar o pedido, que cheque os preços. Uma vez que gostou, de que maneira vou cobrar? Pode pagar em cash, efetivo, pode pagar com Pix, pode pagar com cartão. Será que posso ter... Uma vez que já decidimos como pagar, como vou enviar o produto? Será que tenho que sozinho procurar com correios ou com alguma outra transportadora como enviado? Será que o consumidor procura na minha casa? Todas essas perguntas foram formuladas por muitos outros empreendedores no passado. Então, o que a gente faz? Falamos com eles, oferecemos e aprendemos deles. O tempo todo, a gente está perguntando para os empreendedores. Está gostando? O que não está gostando para melhorar? Será que tem outras coisas que você gostaria de ter? E se é uma coisa importante, a gente desenvolve ou procuramos alguém, um parceiro, que ofereça isso dentro do nosso ecossistema. E dentro do ecossistema tem uma ferramenta que não mencionei, que é nosso App Store, que basicamente é nossa loja de aplicativos, onde nós podemos ter aplicativos próprios ou terceiros, do mesmo jeito que a maioria das pessoas que estão ouvindo tem nosso telefone, já seja o Google Play, já seja a Huawei, já seja Apple Store, e escolhe algum aplicativo que consiga solucionar uma dor que tinha na minha operação ou que consiga oferecer uma coisa que potencia meu negócio. E essa maneira na qual a gente vai aos poucos, em alguns casos, ou muito rápido em outros, melhorando o produto, e não, sempre procurando satisfazer as necessidades que têm nossos lojistas, que a sua vez satisfazem o que o consumidor precisa.
Ah, excelente. Só uma dúvida, você chegou a mencionar que vocês conseguem, inclusive, dar assistência aos lojistas com um fotógrafo, por exemplo. Como é que funciona isso? Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui uma confecção de camisas, mas eu não conheço um fotógrafo. Vocês chegam a indicar um profissional no CEP do cara, ou sei lá, fala um pouquinho disso para mim, fiquei curioso com a operacional disso.
Claro. Não, totalmente. Isso é um exemplo de uma necessidade importante, o que a gente faz. As necessidades tem dois tipos para a gente, com nosso chapéu. Com o chapéu tem coisas que a gente consegue endereçar e coisas que não conseguimos. As que conseguimos, fazemos direito. As que não, procuramos lá fora a gente e convidamos eles a serem parte da solução. Isso que chamamos de ecossistema. O ecossistema que tem, primeiro, no centro de todo, está o lojista. E depois temos vários planetas girando ao redor daquele zoo. Somos nós, ou é, eventualmente, o fotógrafo, é o contador, é uma lista de dados que ajuda a fazer otimização para Google, é alguém que faz design para ter coisa mais bonita e mostrar imagens mais bonitas no Instagram ou Facebook. Então, a maneira que eu gosto de pensar é necessidade, solução. Cada necessidade tem que ter uma solução. Algumas a nuvem traz diretamente, as outras a nuvem facilita.
Excelente. E aí que entra a história dos aplicativos que você falou, que vocês disponibilizam dentro do ambiente.
Exatamente. E o aplicativo é um nome para uma coisa que, por um lado, pode ser um programa de software que integra, mas atrás tem um negócio. E o meu exemplo vai ser Correios. Então, por exemplo, no Brasil, a nuvem oferece direta ou indiretamente logística. Temos conexões com correios e com múltiplas outras exportadoras e, em alguns casos, a gente até pode ter um produto próprio e oferecemos o produto próprio para nossos lojistas. A mesma coisa acontece em pagamentos. Nós temos conexões com múltiplos fornecedores e meios de pagamento. E também temos a nuvem pago, que é mais uma, quem nos escolher, e depois podemos falar um pouco mais, como a gente fala, unpack, que é abrir o que é a nuvem pago, mas uma coisa super importante que está muito no nosso ADN, um tema filosófico, que é isso de plataforma aberta. Nós achamos que a melhor maneira de potencializar um negócio nossos lojistas é trazer o melhor do mundo. E se nós conseguimos trazer direto, ótimo. E se não, teremos outros que façam melhor.
Ah, certamente, o Nuvem Pago era um dos assuntos. Se você quiser já entrar nele, assim, só para adiantar um pouco, né, uma das dificuldades muito grandes do pequeno lojista, que acho que é o nosso principal público aqui, é o capital de giro. Então, a gente vê uma dificuldade deles em anteciparem recebíveis na venda com cartão parcelado, no crédito parcelado, e muitas muitas vezes ter que migrar desse modelo de uma maquininha física para um link de pagamento ou um meio virtual de pagamento, mas sempre tendo que antecipar. Então, acho que seria legal se você pudesse descrever um pouco dessas soluções de pagamento que você já começou a trabalhá-las.
Claro. Olha, primeiro, falando de novo com o chapéu do lojista. O lojista precisa cobrar o que vende. Então, primeira parte, como eu consigo processar o pagamento? Número um. Número dois, eu preciso, uma vez que vendi, obter o dinheiro o mais rápido possível. Porque normalmente o banco me paga os 30 dias e eu não tenho giro para fazer isso. Número três, meu consumidor quer pagar em parcelas. No Brasil, adoramos o pago em parcelas. Bem mais da metade das compras online hoje são com algum tipo de parcela. Gostamos. E por quê? Porque a gente dessa maneira consegue antecipar compras que senão poderia. E eu falo do Brasil, a mesma coisa acontece na América Latina como um todo. Em outros mercados acontece um pouco menos. Ou de fato, uma coisa engraçada está acontecendo agora. E vemos mercados como Estados Unidos que estão maravilhados com pago em parcelas. E falar, mas cara, estamos fazendo isso faz 30 anos. Como isso funciona? Então, essa necessidade que tem o lojista e o consumidor. Por outro lado, é muito complicado fazer isso. Por quê? A integração tecnológica é super difícil. Número dois, tem fraude. E o fraude é um problema grande. No Brasil tem muito fraude. E o que acontece? Tem cartão clonado, tem uma coisa que a gente chama de autofraude, que é alguém que comprou e depois não reconhece. Tem carteira roubada. Então, número um, é difícil. Número dois, tem alto risco. E número três, tem múltiplas decisões. Por exemplo, eu quero dinheiro em 30 dias, em 14 ou em 2. Eu vou vender em cartão, débito, PIX, boleto. Eu quero receber, eu quero vender em parcelas ou vender não parcelas. Quantas? 2, 3, 4, 12? Eu quero que tenham juros ou eu não quero que tenham juros para o consumidor. Eu até um dia falei, não era um lojista da nuvem, mas era uma empresa grande que contratou consultoria para entender como gerenciar pagamentos. É difícil. Por outro lado, essa complexidade está atrelada a um negócio super relevante. Por quê? Porque eu consigo vender com isso. Então, o que a gente está procurando com o Nuvem Pago? Número um, trazer de maneira segura todas essas vantagens, que é vender com cartão, com PIX, com débito, com boleto, etc. Número um. Número dois, manter o risco a um nível, otimizar o risco. E por que for otimizar? Se você quer ter o risco em zero, vai perder vendas. Por quê? Porque são modelos estatísticos. É muito difícil. É como você sair na rua. Eu quero sair na rua, eu quero dirigir carro de alta velocidade, mas eu quero zero risco. Não, é impossível. Então, o que a gente faz? Otimizamos. Sabemos que algumas poucas serão fraude, mas que vale a pena porque vendemos muito mais. Essas são questões que a gente configura dependendo do tipo de indústria que tem o lojista e, às vezes, dependendo do tamanho do lojista, com o lojista mesmo. E olhamos para os números e vemos quanto vale a pena ou não correr mais ou menos risco. Número três é a questão de custos. Tudo isso, como todas as coisas boas na vida, no geral tem um custo alto. Então, o que a gente faz é, nós, como a nossa escala, negociamos condições mais de atacado e repassamos de maneira mais atrativa. E deixei para o final a coisa que eu acho que é uma das mais importantes, que é a gente não tem a ideia de ter uma coisa lá que é pagamentos. A gente quer a coisa aqui dentro. Então, a gente trabalha muito em que Nuvem Pago seja naturalmente parte da loja. Então, que o lojista nem pense, Nuvem Pago, Nuvem Envio. Não, que o lojista, a minha loja já tem tudo solucionado. Como fazemos isso? Desde o que a gente chama desde as telas de admin, que é basicamente o balcão virtual. Se você é um varejista, o que tem? Trabalha no seu balcão. Esse é o seu balcão na internet, que aí tenha tudo. Aí posso ver quando vou receber, aí posso pedir adiantar, aí posso ver se alguma transação tem um pouco mais de risco, então eu ligo para o consumidor. Eu posso pedir saque para o banco. Eu não tenho que sair, entrar, outra senha, etc. E esse tipo de coisas que a gente faz é num dos pilares mais importantes que tem a venda, que é como cobro ou como dou financiamento.
Muito legal. Então, assim, se eu entendi bem, me corrija, por favor, se eu estiver errado, vocês estão entrando nessa função de pagamentos, né, como uma solução própria, em acréscimo às soluções de terceiros que vocês também, acho que ainda oferecem, como PagSeguro, PayPal.
E vamos continuar.
E vão continuar oferecendo. Ou seja, a escolha é do lojista, né, aquilo que ele quer oferecer na loja virtual dele, se ela vier a ser facilitada pela Nuvem Shop, né? E uma das vantagens que você acha que vai conseguir é nesse mix de custo-benefício, digamos, na regulagem dos custos que essa solução de pagamento cobra do lojista versus os riscos de fraude, chargeback, cancelamento de venda. vendas online, ou seja, em certa forma em concorrência mesmo com essas outras alternativas que vocês também oferecem. E também nessa história de ter um ambiente único, que eu acho que é uma coisa que você falou que eu acho bem interessante, né? Realmente, pelo que a gente vê aqui no Educando, são negócios muito enxutos, né? Muito pequenos, com pouca gente, que se desdobram em múltiplas funções, e realmente essa dificuldade operacional de ter dois ambientes, né? Um para vender, o outro para receber, né? E ter que ficar mudando de plataforma, pode ser uma dificuldade a mais, que é difícil de carregar. Nesse sentido, eu acho que o Nuvem Pago seria realmente vantajoso. É mais ou menos isso, né?
Totalmente. E eu diria que esse desafio é aplicável para lojista pequeno também lojista grande. Por quê? Porque esse passo de plataforma, por exemplo, ter toda a informação consolidada, para alguém que não tem time, ou time muito enxuto, faz diferença, mas para alguém que tem milhares de vendas por dia, também se compõe muito a complexidade. Então, estamos ouvindo muito isso, que realmente é muito atrativo. E tem uma coisa específica também que a gente procura fazer, que a gente constrói o produto pensando no que nosso lojista precisa. Nosso produto não está feito para qualquer no mercado, para quem vende carro na rua, para quem aluga apartamento. A gente está pensando isso especificamente para ansiedades de nossos lojistas. Então, um produto que está mais adaptado para o que eles precisam. E uma coisa que você mencionou que me fez pensar, você falou do capital de giro, e aí já falamos antecipações e parcelas, mas tem uma coisa que nós temos também nossos planos. Nós vamos lançar pagamentos offline, que a gente chama maquininha. Por quê? Porque muitos de nossos lojistas têm loja física. Então, ter maquininha permite, por exemplo, simplificar muito. Depois, tanto faz. Se eu vendi num lugar ou outro, eu desconto do inventário de maneira totalmente natural. Número um. Número dois, no momento que a gente já está entregando pagamentos online, pagamentos offline, a gente consegue fazer uma avaliação financeira e oferecer empréstimos de capital de giro com menor taxa. Por quê? Porque a gente vê onde temos risco. Então, não tem justo pagando por pecador. Esse é um dos exemplos. A gente vai oferecer seguros, que são muito demandados, por exemplo, seguro de inventário. Ou se alguém importa produto, seguro de câmbio, se tiver um valor menor ou maior do dólar. Mas também para oferecer para os consumidores. Eu comprei um celular, eu quero seguro se quebrou o celular, se foi roubado ou até garantia estendida. Então tem múltiplos produtos que de fato a gente chama que vamos desenvolver o sistema operativo financeiro para nosso lojista. E como entrar e tem tudo. E isso é escolher o que eu preciso ou não preciso. E dentro disso simplificar não só operação, mas também escolha. Porque muitas vezes acontece que tem muita coisa lá fora e pode falar, você que vende roupa, você que vende eletrônicos, você que vende serviços, isso que está sendo hoje mais utilizado. E finalmente, uma coisa que estamos vendo que gera bastante atratividade, tem muitas empresas lá fora que não querem trabalhar com milhares de pequenos clientes. Nós hoje estamos por volta de 100 mil lojas. Não querem 100 mil lojas, querem ter 50 clientes, que são mais empresas que trabalham numa lógica de atacado. Nós conseguimos fazer contratos com eles e oferecer seus produtos e nós gerenciamos a complexidade de 100 mil lojas. Então, nossos lojistas podem ter acesso a produtos que não teriam tido acesso, porque nós aí atuamos como intermediário para fornecer esses produtos. E um exemplo pode ser um tipo de empréstimo, pode ser algum tipo de pagamento, ou pode ser, por exemplo, envios internacionais para aqueles lojistas que têm um negócio também de exportação.
Bem legal. É realmente um mundo. Estou tentando aqui... Estou tentando aqui me situar para replicar. Bom, a questão da maquininha, eu acho interessante o que você falou, porque, mais uma vez, né, nosso objetivo aqui é tentar simplificar a vida de todo mundo, né, todo mundo numa correria louca. Você ter um POS físico para a tua loja física e um outro tipo de, né, uma maquininha, um terminal físico para a sua loja física e um outro tipo de solução de pagamento para a sua loja virtual, vai gerar, obviamente, um problema de... Problema não, mas uma situação de necessidade de conciliação, de integração, e se você tiver um só, realmente isso tende a ser mais fácil. Então, pelo que eu entendi, vocês estão indo além, né? O Nuvem Pago vai ser... Acho que dá até para fazer uma metáfora, não sei, me corrija. Mercado Pago para o Mercado Livre, o Nuvem Pago para o Nuvem Shop, mais ou menos por aí?
Olha, acho que muitas das coisas que Mercado Pago tem, a gente vai ter. Outras que Mercado Pago não tem, a gente vai ter. Tem uma diferença grande, que é nós trabalhamos dentro da nossa plataforma. O Mercado Pago vende para qualquer e nós temos uma vocação que chamamos de on-platform, ou seja, dentro da plataforma. Então, nós temos um produto genérico ou um produto adaptado para múltiplas audiências, é feito para lojista nuvem.
Tá. A história dos seguros, os outros produtos, né, que vocês estão pensando em oferecer também, esse de proteção cambial, chamar assim, variação do valor do dólar para quem está pensando em vender para fora, é um interessante. Imagino que vocês vão, provavelmente também, tem uma tendência a daqui a pouco ter uma conta de pagamento na nuvem também, né, pra, eventualmente seria um caminho natural, mais ou menos por aí. Né, criar esse entorno todo, como você falou, de toda a parte de pagamentos, administrativa, financeira, para que o cliente ou lojista precise sair dali o mínimo possível. Imagino que seja por aí?
Exatamente. E no final, as que eu mencionei são exemplos ilustrativos, mas que falam de variedade e complexidade de casos de uso. Então, tem bilhões de casos de uso e que seria como eu quero utilizar o produto. Então, o que nós ranqueamos de mais para menos importantes para nossos lojistas e começamos a atacar um por um. Falamos, fatiamos o mamute e vamos comendo fatia por fatia. E como você falou, é um mundo. E aí falamos de pagamentos, mas poderíamos falar que em todo o que é checkout, que é venda, é outro mundo. Tudo que é logística, é outro mundo. Então, nosso negócio está em abstrair dessa complexidade para o merchant, para o lojista, para que o lojista faça o que sabe fazer, que é vender.
Tá, tá. E você falou aí, Rodrigo, de envio também, né, mudando de pagamento para logística, para frete. A gente sabe que abandono de carrinho é um grande problema e muitas vezes isso se dá ali ao final da compra, quando a pessoa vê que o preço não é bem aquele preço, porque vai ter que acrescentar um valor de frete. Como é que vocês lidam com esse problema aí?
Olha, isso em geral, o abandono de carrinho tem várias razões. Uma pode ser surpresas no final. Nós, o que fazemos é oferecer o melhor que está lá fora no mercado e integramos as melhores empresas de correios que tem no Brasil. E, além disso, oferecemos um produto próprio. Nós temos nossa própria operação logística, que, quando for melhor que alternativas fora, será que escolha o consumidor, porque isso que a gente faz. Damos a opção que o consumidor escolha, número 1. E número 2, também o lojista pode escolher, por exemplo, se quiser ter envio grátis, se quiser tiver algum tipo de subsídio em envios. Por exemplo, tem lojistas que têm subsídio de envios que estão indo muito longe, sei lá, de São Paulo para o Nordeste, de Manaus para Curitiba. Então, são customizáveis como o tipo, basicamente, quando alguém, um lojista está procurando diminuir o impacto que isso tem para o consumidor. Mas claramente é um desafio, porque num país grande como o Brasil, é caro enviar um pacote de uma ponta para outra do país.
Legal, vocês facilitam, mas tem, né? There's so much you can do, né? Só podem ir até certo ponto.
Exatamente.
Porque, afinal de contas, vocês não conseguem transformar 2 mil quilômetros em 50 quilômetros, né? Então tem uma questão.
Mas temos muito para fazer. De fato, temos que simplificar como são feitas as cotações, temos que negociar contratos mais agressivos com terceiros para repassar as economias para os lojistas. Então, essa é uma área onde tem muito para ser feito. Muito.
Legal. Legal, gostei dessa figura aí, dessa metáfora que você fez, de um intermediário que negocia, né, em nome de 100 mil clientes para tentar repassar uma parte dessa economia de custos para o pequeno que não tem o mesmo poder de barganha. Bacana.
Exatamente. Bom, imagine quanto mais interessante isso vira para um parceiro. E a gente aqui não é que o fornecedor seja ruim, que cobra muito para o pequeno, tem uma questão de economia de escala. E a gente alavanca a nossa escala e nosso objetivo é também que nossos parceiros sejam super bem-sucedidos. Um parceiro bem-sucedido vai desenvolver um produto que funcione muito bem para nossos lojistas. Então, no final, o ecossistema tem que funcionar bem. Aqui, claramente, negociamos forte, mas a gente tem que ser justa. Por quê? Porque senão vai ser um parceiro por pouco tempo e daqui a pouco não vai trabalhar mais conosco e, por ende, não trabalha mais com nossos lojistas. Então, sempre procuramos, mesmo negociando forte, gerar escala e economias para que se repasse a melhores preços que é sustentável no tempo. Não adianta ter um 10% por 15 dias. A gente quer ter um 20% para toda a vida.
Legal.
Ou ainda mais.
Legal. Não, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, não é isso? Tem que ter longevidade.
Exatamente.
É isso aí. Cara, outra pergunta que eu queria te fazer, e a gente tem esse relato aqui de alguns dos nossos leitores, ouvintes no podcast, é que, às vezes, a integração da loja física com a loja virtual dá problema. Por exemplo, a gente já teve aqui reclamações de não necessariamente com a Nuvem Shop, né, mas com outros, de lojistas que acharam que iam dar conta de fazer integração liquidação de estoque, né, de vender na loja física e vender também na loja virtual, mas acabaram se atrapalhando, né, o produto se esgotava no estoque físico e depois ainda estava lá no catálogo da loja virtual. Isso acaba gerando problemas. Em marketplace, por exemplo, às vezes está multa, né, por venda não entregue. O que você pode dizer para essa turma que está eventualmente preocupada com esse tipo de problema?
Olha, é um problema real, não inventado, e tem várias maneiras de... ou tem que ser endereçado de várias maneiras. Tem uma questão que é tecnológica. Realmente, meu sistema está reconhecendo uma venda offline e online e está tirando isso fora do inventário? Isso é uma questão tecnológica que tem que ter feita a integração. Meus pagamentos, eu consigo que os pagamentos conversem um com o outro? Mas depois tem uma questão física, que realmente não é simples, porque a operação é diferente. Você está no balcão, conhece o produto, vai e pega, não gostou, retornou. Imagine isso online. Eu mandei o produto, não gostou. E o gerenciamento e logística inversa. Quando eu retorno esse produto para inventário? No momento que o consumidor me falou que não queria? Quando está em trânsito com correio? Ou quando entrou de novo no meu inventário, que eu tive que checar que o produto não tenha sido quebrado na viagem? Então, tem dificuldades reais que são físicas, operacionais, futuras reais que são também tecnológicas, das duas maneiras. A gente ajuda desde o lado tecnológico, naturalmente, integrando toda essa multicanalidade, número um, mas também tentamos procurar fazer isso com processos, como a gente tem processos via tecnologia para simplificar situações que são difíceis de gerenciar no mundo físico, lá fora. É um ponto super importante aquele que você menciona, e se você pergunta para os lojistas, onde você passa a maior parte do tempo? 40% das vezes é logística. Mas por quê? Porque é um desafio grande. Imagine, uma coisa que antes era terceirizada, que eu fazia o consumidor vir para a minha loja e gerenciar toda a logística, e em caso para o mercado até escolher o produto, agora eu tenho que fazer por ele e enviar de maneira remota, às vezes milhares de quilômetros, para que chegue em casa e seja recebido por alguém que tem que me dar alguma prova de recebimento caso houver um problema no meio. E se não gostei do sapato, mandar de volta. Então, não me agrada. Agora, traz muito, muito valor. Muito valor. Porque você agora pode comprar uma coisa feita na Amazônia que alguém da Amazônia mandou. Na China, você consegue retornar um produto desde sua casa. Então, isso traz um valor enorme, enorme para o consumidor e para a sociedade como um todo. Agora, tem que aprender a fazer cada vez melhor.
Sim, sem dúvida. Quebra a barreira geográfica, né? Amplia demais o mercado e o público possível. Então, Rodrigo, eu queria te perguntar também de uma coisa que eu achei bem interessante, estava olhando no site de vocês, são as ferramentas de marketing. Se você pudesse falar para a gente um pouco sobre isso, integração com o Facebook, outras mídias sociais. Você já começou a falar, inclusive, na sua fala sobre otimização, né, SEO, quer dizer, para fazer seu produto se tornar mais visível. Eu vi lá que vocês integram com Google Shop, Shopbot, tem banners prontos, pacotes de promoção, né, 2x1, 3x2, cupons. Quer dizer, eu acho que tem uma quase que um departamento de marketing comercial ali dentro, é isso? Fala um pouquinho mais para nós sobre esse assunto, porque eu acho que esse é um assunto que interessa muito as pessoas, né, quer dizer, ter essa flexibilidade para promover as vendas de maneira mais fácil, mais simples.
Olha, no final, como eu gosto de ver, tem muitas maneiras. Como eu gosto de ver isso? A primeira é como a gente gera tráfego. Como você consegue que potenciais clientes visitem a sua loja. Que isso é exatamente o que a gente vem fazendo faz 1000 anos, no mundo de varejo offline. Agora temos outro tipo de ferramentas. Mas aí como a gente, por exemplo, obtém mais visibilidade lá fora, em redes sociais, como você falava do SEO, otimização de motores de busca. Então, e aí basicamente tem as estratégias tradicionais, onde você pode ter, por exemplo, destaques pagos, quando alguém faz uma busca, pode aparecer de maneira preferente em buscas também no Google, ou qual for o buscador. E uma vez, basicamente seria a primeira parte do funil, como você atrai gente. E a segunda, como a gente converte essas visitas em clientes. Então, gera uma venda. Então, Falamos a primeira parte, que é a atração, e aí tem, de novo, múltiplas dicas e manuais de como ser feito, até integrações para fazer isso de maneira alavancando as opções tecnológicas, e depois tudo que o mundo de conversão, que a gente chama de taxa de conversão como métrica. Mas aí é, por exemplo, você falou no momento de carrinhos abandonados. Então, muitas vezes, tem vendas interrompidas. E por quê? Porque demorei, porque me procurou a minha filha, porque tive que sair para o trabalho, porque achei que o envio demorava muito. Então, que você, Frederico, você queria comprar esses óculos? Será que aqui tem uma sugestão, não só esses óculos, mas também de outra coisa? E aí, de novo, a gente pode utilizar, alavancar de novo tecnologia. Tem algoritmos que sugerem, algoritmos é um pequeno programa que sugere o que você vai comprar a próxima vez. Então, se você olhou para óculos, será que vai procurar um relógio? Será que se comprou óculos de ler, depois vai comprar óculos de sol? Então, isso pode ser para gerar venda cruzada, que a gente fala, ou para recuperar vendas. Mas também pode ser, por exemplo, oferecer descontos. Se você compra dois produtos, tem 20% de desconto. Mas se compra três, paga só dois. Você mencionou 2x1, 3x2. Pode ter quando você, lembremos, isso é conversão. Chegou para a minha loja, e aí tem um cartaz enorme. Hoje que é seu aniversário, ou eu já te conheço. Então, sei que você comprou roupa para menina, deve ter filha. Então, sei lá, estou vendendo boneca, ou estou vendendo bicicleta customizada para mulher. Então, tem muitas coisas que geram maior conversão. Ou, de novo, a integração multicanal. Como você, basicamente, pode rapidamente compartilhar produtos em redes sociais. Dentro do seu Instagram, via WhatsApp. Então, o que a gente procura é que toda essa magia que tem o produto do empreendedor consiga chegar pelo canal correto, no momento apropriado, aquele que é o cliente ideal, o consumidor, e vai ficar mais feliz com aquele produto ou serviço. Perfeito. De novo, outro mundo. Falamos de um mundo, agora falamos de outro. E o que acontece? É multidimensional o mundo de varejo. E também outra coisa que acontece é que nem todo mundo utiliza todos esses diferentes domínios. Então aqui aprofundamos em vários, mas depois não é que para ser bem sucedido tenho que virar um expert em absolutamente tudo. Não, porque um tipo de negócio precisa de aprofundar muito num canal, em um tipo de promoção, em dar mais ou menos parcelas, em ter mais ou menos caro, mais ou menos rápido o envio. Isso depende muito do produto, da ocasião de compra, etc. É por isso que a gente acredita muito em opções, em dar opção para nós, porque não tem ninguém melhor do que o lojista para entender seu consumidor e ninguém melhor que o consumidor para saber o que quer. Então, acreditamos muito em opções.
Nós também, mas eu acho que o que você está dizendo, de certa forma, reforça um pouco do que a gente vem dizendo aqui no Educando Seu Bolso já faz 7 anos, que a gente adora opção, a gente adora concorrência, né, a gente adora alternativa, mas a alternativa ela, às vezes requer que você como consumidor, como usuário, como lojista, etc., faça um pouquinho de para casa. Se você quiser realmente otimizar, se você quiser não gastar um pouco mais do que precisa, não perder uma venda, como você falou, se você quiser conhecer que consegue vender de forma multidimensional, como você citou aí, né, que tem vários canais, com várias estratégias, mas concordo e gosto do que você disse também, que às vezes se você olha para essa coisa toda enorme, pode ser meio paralisante, né? E aí esse é o maior erro acho que é você não começar e não ir atrás do seu sonho, então ficar paralisado, porque esse negócio é complicado demais, para mim seria, né, um resumo muito, muito ruim, muito pobre dessa conversa, dessas explicações, acho que bastante valiosas que o Rodrigo deu para a gente aqui hoje. Acho que ele passou por grandes áreas aí do que é vender online, quer dizer, passando por estabelecimento da loja, integrações, meios de pagamento, falamos sobre frete, envio, logística, ferramentas de marketing, né, comercial e promoções. Dá a entender, né, bem claramente, eu acho, para quem está aí nesse mercado de querer colocar, estabelecer sua loja online, de quanta facilitação está sendo feito por empresas como a Nuvem Shop, né? De quanto poder de barganha eles têm de criar uma possibilidade mais tranquila, né? Imagino, eu fico pensando no que isso era 5, 10 anos atrás, né? Quer dizer, você ter que, na unha, criar essas coisas do zero, praticamente impossível, né? Mas, para mim, fica bastante clara a mensagem. Rodrigo, quero te agradecer de novo. Infelizmente, nosso tempo está batendo na trave aqui. Corrija, por favor, um pouco dessa minha conclusão final aí, e acrescente aí as suas palavras finais e o que você aconselha aí, suas dicas para quem está nesse mercado, por favor, cara.
Olha, eu gostei muito do que você falou de perseguir seus sonhos. O convite que a gente faz é os empreendedores atuais e futuros que procurem seus sonhos. Nós fazemos isso com a Nuvem Shop que construímos, estamos construindo, e sentimos muita realização quando somos parte de potenciar essas histórias de sucesso. Então, eu fecharia com isso. Vamos perseguir juntos os sonhos. E nós aspiramos a ser parte de muitos desses sonhos.
Maravilha, fechou bem então. Te agradeço mais uma vez. Um grande abraço, foi um prazer ter aqui.
Eu agradeço, um abração.